Iniciativa Liberal. O PCP votou a favor e o projeto foi rejeitado. Projeto de resolução número 390 do Chega pela revisão das carreiras técnicas da DGRSP e criação da carreira única de técnico de reinserção. Quem vota a favor? O Chega, o PSD, o Chega, o Bloco de Esquerda e o PAN. Quem vota contra? O PS. Abstêm-se Iniciativa Liberal, PCP e LIVRE. O projeto foi rejeitado. Projeto de Lei nº 496 do Bloco de Esquerda, criação de um Estatuto de Risco e Penosidade para os Profissionais de Saúde. Quem vota a favor? Chega, PCP, Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE. Quem vota contra? PS. Abstém-se o PSD, a Iniciativa Liberal e o projeto foi rejeitado. Projeto de Lei nº 501 do Chega reconhece a profissão de enfermeiro como de desgaste rápido e antecipa a idade da reforma. Quem vota a favor? O Chega e o PAN. Quem vota contra? O PS, o PSD, a Iniciativa Liberal. Abstém-se o PCP, o Bloco de Esquerda, o LIVRE e o projeto foi rejeitado. Projeto de Resolução número 323 do PAN recomenda ao Governo que proceda à criação do Grupo de Trabalho para a alteração do enquadramento legal das profissões de desgaste rápido. Quem vota a favor? O PSD, a Iniciativa Liberal, o PCP, o Bloco de Esquerda, o Chega, o PAN e o LIVRE. Quem vota contra? O PS. Não há abstenções e o projeto foi rejeitado. Projeto de Resolução nº 396 do PCP, definição e regulamentação de um regime laboral e de aposentação específico para os enfermeiros. Quem vota a favor? O PCP, o Chega, o PCP, o Bloco de Esquerda, o PAN e o LIVRE. Quem vota contra? O PS. Abstém-se o PSD, a Iniciativa Liberal e o projeto foi rejeitado. Projeto de Resolução nº 392 do Chega recomenda ao Governo a avaliação do impacto psicológico da pandemia a crianças e jovens em idade escolar. Quem vota a favor? O PSD, a Iniciativa, o Chega, a Iniciativa Liberal e o PAN. E o Bloco de Esquerda. Quem vota contra? O PS. Abstém-se o PCP e o LIVRE e o projeto foi rejeitado. Vamos passar à votação da generalidade, especialidade e final global da proposta de lei nº 50/15 do Governo, que inclui novas substâncias psicoativas na definição de droga. Quem vota a favor? Unanimidade. Foi aprovado por unanimidade. Projeto de Resolução nº 368/15 do PS recomenda ao Governo que assegure um pacote de apoios extraordinários em face das graves inundações e cheias ocorridas. Quem vota a favor? Também, por unanimidade, foi aprovado. Temos agora o requerimento de baixa por 60 dias do Projeto de Resolução nº 370 do PSD, que recomenda ao Governo que elabore, atualize e aprove os PROT. Quem vota contra o requerimento? Ninguém. Quem se abstém? Também ninguém. O requerimento foi aprovado e o projeto de resolução baixa nessas condições. Projeto de resolução nº 360/15 do Chega recomenda ao Governo a promoção de ações de formação a educadores e professores que contribuam para o desenvolvimento social e escolar de alunos com autismo. Quem vota a favor? PSD, Chega, Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda e PAN. Quem vota contra? O PS. Abstém-se o PCP e o LIVRE e o projeto foi rejeitado. Vamos votar agora o parecer da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados. Peço à Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha o favor de o ler.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e passo a ler. Do Juiz de Direito do Tribunal Central de Instrução Criminal, sobre o inquérito 3.829, o parecer é da 14ª Comissão é no sentido de não autorizar o levantamento da imunidade parlamentar da Sra. Deputada Catarina Soares Martins.
Muito obrigado. Vamos votar o parecer. Quem vota a favor do parecer? O PS, o PSD, a Iniciativa Liberal, o PCP, o Bloco de Esquerda, o PAN e o LIVRE. Quem vota contra o parecer, o Chega. Não há abstenções e o parecer foi aprovado. Chegamos assim...
Da palhaçada.
Considero o gesto a que agora assistimos profundamente ofensivo e inaceitável num Parlamento democrático. Temos com o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva e a Sra. Deputada Inês Sousa Real, que pedem a palavra para interpelações à mesa.
A apresentação de uma declaração de voto oral, Sr. Presidente.
A Sra. Deputada quer fazer uma declaração de voto oral. Em relação a que votação?
A este último parecer que votámos da Comissão de Transparência.
Muito bem, só um minuto. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, quero usar a palavra por aqui feito.
Muito obrigado, Sr. Presidente, mas houve duas votações que trocámos nosso sentido de voto.
Então vamos começar, portanto, por aqui.
Para dizer que são ambos projetos de resolução. No projeto de resolução 496, eu penso que terei votado a abstenção e o nosso voto é contra. E no projeto de resolução 501, teremos votado contra e o nosso voto é abstenção.
501.
E peço desculpa pelo...
Muito bem.
Muito obrigado.
Portanto, para o registro... em relação ao projeto de lei número 496, a Iniciativa Liberal votou contra. E em relação ao projeto de lei número 501 do Chega, a Iniciativa Liberal absteve-se. Nenhuma destas mudanças altera. Lamento comunicar à Sra. Deputada Inês Sousa Real que não há declarações de voto possíveis sobre votações de parecer. A Sra. Deputada quer contestar essa minha interpretação? Faça favor.
Sim, Sr. Presidente. O número 1 do artigo 87 diz que após cada votação, cada deputado ou grupo parlamentar tem o direito a fazer uma declaração de voto, precisamente para deixar esclarecido a sua posição. Não percebo em que é que não se aplica aos pareceres, ainda para mais tendo em conta que há pouco, no âmbito do debate em torno do recurso, não era possível fazer intervenções, fui várias vezes citada aqui, e tendo em conta a matéria que está aqui em causa, venho por isso pedir ao Sr. Presidente, e se necessário, aos restantes grupos parlamentares, que seja concedida de facto a palavra para uma declaração de voto oral.
Muito bem, Sra. Deputada. A Sra. Deputada tem o direito de apresentar declaração de voto por escrito. Não conseguimos aqui apurar. O artigo do regimento que a Sra. Deputada invoca é o artigo?
Número 1 do artigo 87.
87. Cada deputado, a título pessoal ou grupo parlamentar, tem direito a produzir no final de cada votação uma declaração de voto escrita, esclarecendo o sentido da sua votação. Esse é o seu direito. O Sr. Deputado Pedro Algado Alves também quer invocar um artigo do regimento? Faça favor.
Sr. Presidente, só para aquela que tem sido a interpretação habitual. O artigo 87 confere a cada deputado o direito de proferir uma declaração de voto, não especificando se é escrita ou oral. Ao contrário, tem-se presumido sempre que ela é de forma escrita e o regimento expressamente admite as declarações de voto oral no artigo 155, relativamente a procedimento legislativo apenas.
Portanto, Sr. Deputado Inês Sousa Real, faça a favor. Os Srs. Deputados estão com saudades das sextas-feiras que acabam muito tarde.
Sr. Presidente, reforço aquilo que disse, pedindo ao Sr. Presidente a assinança do que já aconteceu noutros momentos nesta Assembleia, para que seja conferida o uso da palavra e, se necessário, com a anuência ou a discordância daquilo que são os grupos parlamentares.
Muito bem. Este Presidente tem a característica, não sei se é uma vantagem ou uma desvantagem, de não ser jurista e, portanto, tender a ler literalmente o que está escrito. O artigo 87 dá à Sra. Deputada o direito de apresentar uma declaração de voto escrita. Não vejo nos artigos que invoca nenhuma margem para fazer uma declaração de voto oral. A senhora deputada, também continuando a tentar retirar do benefício a minha condição de não jurista e do facto de esta ser uma Câmara de natureza política, se nenhum grupo parlamentar se opuser, eu darei um minuto à senhora deputada para apresentar os seus argumentos e não nos perpetuaremos aqui numa discussão regimental. Vejo que não há nenhuma oposição, a senhora deputada tem um minuto para expor os seus argumentos. Faça a favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. O PAN votou favoravelmente pela manutenção da imunidade parlamentar da senhora deputada Catarina Martins, não porque se discorde dos fundamentos da Comissão, muito pelo contrário, mas aquilo que de facto não podemos deixar aqui de deixar registado é que não compreendemos como é que esta Casa sistematicamente tem dois pesos e duas medidas. A imunidade parlamentar não é apenas uma prerrogativa pessoal de todos nós que integramos esta Assembleia enquanto deputados e enquanto membros deste órgão de soberania. E eu recordo precisamente quando me foi colocada uma ação por parte do médico veterinário Joaquim Graf, que integra a Associação Pro Touro, que é testemunha nessa a mesma ação, que o PAN tem afrontado várias vezes na sua ação política ao pedir a abolição da tauromaquia. E mais, em que eu não ofendi absolutamente ninguém. Limitei-me a dizer que havia quem tivesse a honestidade intelectual de reconhecer que os animais sofrem. Esta Assembleia, com exceção do PSD, decidiu toda pelo levantamento da minha imunidade parlamentar. Eu não tenho qualquer tipo de receio de ir a tribunal, muito pelo contrário, defender não só aquilo que acredito, como já da entrada de uma ação por denúncia caluniosa contra o médico veterinário Joaquim Grave. Aquilo que não posso aceitar é que o precedente que foi aberto com o levantamento anterior das imunidades parlamentares ponha em causa o funcionamento deste órgão de soberania, porque não há deputados de primeira e deputados de segunda. Somos todos iguais nos nossos direitos e nos nossos deveres.
Muito obrigado, senhora deputada. Chegamos assim ao fim dos nossos trabalhos. A próxima reunião plenária é na quarta. Próxima, deputado Pedro Delgado Alves, Vossa Excelência pretende usar da palavra depois de eu declarar encerrada a reunião plenária?
Tinha posto.
Deputado, faça favor, mas tenho a avisar que a minha paciência não é infinita.
Eu tinha colocado o braço
no universo.
Tinha tentado sinalizar a mesa anteriormente, peço desculpa se não foi visível. É muito, muito sintético, Sr. Presidente. Era só para solicitar que fosse distribuído, tendo em conta, obviamente, pelo horário da sessão plenária, não só é abrir um debate, não é local próprio. O local próprio é a comissão que aprecia estas matérias, mas que fosse distribuído à Câmara os dois pareceres em causa, que obviamente têm fundamentos e factos diferentes, o que justificam que os parlamentares tenham votado de forma diferente. Não quero abrir o debate, Sr. Presidente, solicitava apenas isto para que ficasse registado, porque obviamente a Câmara debate pareceres que são discutidos e têm fundamentos e textos diferentes, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Ponto de exclamação. O Sr. Deputado Pedro Filipe Soares é também para pedir a distribuição de documentos. Faça favor.
De um terceiro parecer, já agora, que foi votado recentemente na Assembleia da República, em relação ao levantamento da imunidade parlamentar da deputada Mariana Mortágua, ao qual foi concedido ao levantamento da imunidade parlamentar, e por isso a rejeição desta ideia que há dois pesos e duas medidas,
muito
até
bem.
Pela validação das
duas. O deputado André Ventura também quer fazer circular.
É
um
só
documento.
Para pedir também a distribuição, já que estamos em matéria de distribuição, de todos os parceiros de deputados do Chega, que foi levantada a imunidade, alguns deles em debates televisivos muito e outros bem. Em afirmações feitas sobre outros deputados e que a Câmara muito e o PSD, bem. Nesse caso, aceitou muito votar bem. A favor. Já agora vamos distribuir todos, que assim percebemos onde é que há dois pesos e duas medidas. É mesmo.
Como é de regra, os senhores deputados pediram a distribuição de documentos que são públicos, portanto, quem quer que queira pode aceder a eles. Vou então tentar terminar a sessão. Aviso que me recuso a falar com pessoas a circular pela sala e tenho muito tempo. Muito bem. Então, a próxima reunião plenária, na próxima quarta-feira, dia 8 de Fevereiro, e da ordem do dia consta o debate preparatório do Conselho Europeu com o Primeiro-Ministro, o projeto de resolução número 3.